Conversa Bem Viver com Lucas Salum.
Se tem uma expressão que é do momento, que está na boca do povo, é a tal da soberania nacional, né? A gente tem falado muito, inclusive agora, nesse momento eleitoral, sobre o nosso país, sobre o Brasil ter autonomia, sobre ter controle sobre os nossos próprios recursos, sobre a nossa tecnologia, e realmente é algo importante, mas é algo que a gente precisa ter em mente. Não se trata sobre algo que está distante da nossa realidade, que é meio abstrato. Inclusive, eu tenho muita alegria de falar que quem conversa bem ver é a própria soberania nacional, minha gente. A gente está aqui com dois alunos que foram simplesmente premiados com medalha de prata e medalha de bronze na Olimpíada Nacional de Inteligência Artificial, que já viajaram o mundo, Singapura, China, para apresentar toda a tecnologia e conhecimento que o Brasil está desenvolvendo. Deixa eu cumprimentar vocês dois. Primeiro, Cauã Israel Marques Feitosa, meu amigo, prazer em falar contigo, viu?
Prazer, meu.
Falar também com a Marciele Isabel Pereira da Silva, prazer em falar contigo, Marciele.
Prazer, todo meu.
E aqui já deu para sacar que a gente não está falando, quando a gente pensa, né, em desenvolvimento tecnológico, ah, pronto, deve ser um pessoal de Brasília, de São Paulo, Rio, que nada, minha gente. Estamos na zona rural do Piauí, mais especificamente na Chapadinha Sul, na Escola Lucas Meirelles, que faz parte do assentamento 17 de abril, que reúne 80 famílias, mais de 450 pessoas e todo esse desenvolvimento tecnológico. Minha gente, eu queria que vocês primeiro apresentassem que Olimpíada Nacional é essa de inteligência artificial que vocês participaram, qual foi o projeto que vocês levaram para serem premiados com essas medalhas tão valiosas?
A Olimpíada da União é uma Olimpíada que a gente tem, por sinal, fazer umas etapas de prova, e nessas etapas a gente tem que desenvolver a prova todinha, a gente tem que solucionar os problemas dela. E assim a gente vai avançando de etapas. São, se eu não me engano, são quatro etapas, e na última etapa são duas fases, entendeu? Aí até a terceira fase, ela era por escrita, entendeu? Aí na quarta fase ela já foi já presencialmente, só que por videochamada no supercomputador, né, que é um dos mais conhecidos, que é super difícil mexer nele, super complicado. E é uma experiência incrível, que a pessoa aprende muito, não só aprende, mas tem a chance de mexer num sistema muito complicado. E a Olimpíada em si, ela é muito boa, muito boa.
Fala então um pouquinho pra gente, Marcele, de onde que veio todo esse conhecimento? Vocês têm aula sobre inteligência artificial ou vocês aprendem por conta? Como que funciona?
Não, a gente tem dois professores, né, formados na IA, e todos os dias a gente vai para nossa sala, né, nos computador, a gente mexe na programação, eles ensinam tudo direitinho. Foi daí que a gente, né, conseguiu esses méritos, as medalhas e as viagens, né, que no caso a gente foi para Singapura, a partir da inteligência artificial, né, que levou a gente, tá levando a gente para um bem grande.
Como que foi essa viagem para Singapura? O que que vocês foram fazer por lá?
A gente foi apresentar, né, o nosso projeto, que é o Raiz Conectada, e ele é para agricultores, né, de assentamento, só que ele pode ser expandido para todo lugar. Agora a gente está em parceria com a Paraíba, e o nosso site ele se transformou como se fosse a iFood. Qualquer agricultor pode entrar e acessar ele. E para a gente ter ido para Singapura, a gente passou por várias etapas, né, do Seducator, e a gente conseguiu o mérito, né. E agora tá nossos amigos vão viajar para a China essa semana, através também do Seducator e da inteligência artificial.
Só para falar um pouquinho mais, o raizesconectadas.com é esse site super simples, que por enquanto ele tem essas duas bases, tanto Piauí, que é onde vocês desenvolveram, mas também tem já agora Paraíba, e eu imagino que já já outros estados vão aderir, mas mesmo quem mora, sei lá, em São Paulo, Santa Catarina, em qualquer parte do país, ou seja, mais distante, também pode acessar e fazer a compra diretamente do agricultor, garantindo que a origem do alimento é agroecológico, orgânica, enfim, longe de qualquer veneno. Eu imagino que deve ter sido uma conquista muito grande quando vocês conseguiram colocar na prática, né, Cauã, e ainda recebeu esse reconhecimento internacional lá do outro lado do mundo, que a gente nem sabe qual que é o idioma que se fala em Singapura e o pessoal dando joinha para
Pra
vocês.
não sair, eu não sabia nem que onde ficava. E lá, por incrível que pareça, é um país muito desenvolvido, que é um dos países que tá a tecnologia e a educação tá no topo. E a gente foi para lá não só para conhecer, mas também para estudar. A gente passou um mês estudando lá, aprendendo lá a tecnologia, aprendendo a cultura. E querendo ou não, é uma experiência incrível que a gente conseguiu criando raízes, que a gente não só pôde beneficiar as escolas, dos agricultores, mas também se beneficiar, né? Que é conhecendo o mundo e tendo mais conhecimentos acadêmicos.
E conta como quem que teve a ideia do Raízes Conectadas? Como que foi a origem desse projeto?
A origem do projeto foi a partir de uma solução que a gente deveria criar para ajudar não só a escola, mas a comunidade. E o que a gente via é que, além das nossas escolas demorar para ter alimentos frescos e saudáveis, os agricultores familiares aqui do nosso assentamento, eles criavam, plantavam muitos alimentos, mas às vezes estragavam porque não tinham para onde vender. E o que a gente pensou? A gente deu uma ponte entre as escolas e os agricultores familiares, porque as escolas têm uma lei do PNAE que é de 45% dos alimentos tem que vir de agricultores familiares. E foi daí que a gente pensou, ah, por que não atingir a meta da escola e também ajudar os agricultores familiares? E por aí foi. Aí nosso aplicativo foi se expandindo, agora a gente pode trabalhar com um cooperativo, mas o objetivo mesmo foi ajudar a escola e os agricultores familiares.
Os pais de vocês, os familiares de vocês são agricultores?
Três de nós os pais são. Sim, três de nós os pais são.
Eu fico ouvindo aqui vocês e pensando que aqui no jornalismo a gente recebe tanta denúncia do mau uso da internet, da inteligência artificial, como ela é utilizada para manipular, para ganhar dinheiro das pessoas, para roubar dinheiro, que é o caso das bets, enfim, são inúmeros os casos de como a manipulação vem dessas novas tecnologias e às vezes dá até vontade de proibir tudo isso, dizer para, não queremos mais, vamos voltar para o papel, para a caneta, para as coisas que a gente já conhece, ter mais controle. Mas quando a gente escuta vocês que conseguem perceber problemas ou questões, desafios do cotidiano e desenvolvem a partir dessa tecnologia de ponta soluções, a gente volta a ter esperança, na verdade. A gente vê que é sim possível, a partir do território, dos desafios que a gente se encontra no dia a dia, utilizar essa ferramenta a nosso favor. Foi mais ou menos por aí. Vocês também tinham um pouco esse temor de que a inteligência artificial só vinha nos manipular e realmente tem como fazer ela jogar a favor da gente?
Tem sim, a gente pode muito bem usar a inteligência artificial para ajudar o próximo, para ajudar a comunidade, para ajudar uma escola, para se ajudar, no caso. Querendo ou não, ela também pode ser um pouco prejudicial, porque muitas pessoas veem com a intenção de fazer o mal, né? Isso a gente não pode mudar, mas a gente dizer que a inteligência artificial serve só para tá errado. A gente tem que ver o ponto negativo e ver o ponto positivo, porque o ponto positivo é isso: a gente pode usar ela tanto para aprender como para ensinar, e por aí vai.
E agora, Marcelo, conta um pouquinho nessa turma que estuda inteligência artificial, os estudantes que estão mais envolvidos, pensando e se dedicando, tem mais menino ou tem mais menina?
Bom, na nossa turma, são os meninos, né, que eles se manjam mais nessa parte da tecnologia, porque é bem complicado, entendeu? A pessoa que vai mexer com TI tem que ter muita paciência, porque quebra muita cabeça, muda os códigos, e olha, muito, muito difícil.
E teve algum momento que tu se sentiu intimidada de fazer parte desse grupo? Como que foi?
Ah, tá, a gente escuta, né, umas coisas aqui e ali, mas é assim, é uma equipe, né? Não é por causa dos outros que a gente vai se intimidar, porque aquilo foi mérito nosso. A gente conseguiu no nosso esforço. Foram seis pessoas, né? Porque foi cinco alunos e um professor. E a gente sempre se ajudou, nunca se deixou intimidar por causa de ninguém.
Então, mesmo que tu escutava uns comentários meio maldosos, um pessoal dizendo que não era
É.
teu lugar ali, tu não, eu tenho certeza que eu posso, consegui, foi pra frente e deu tudo certo.
Pô, então aí a gente conseguiu, viajou, conseguimos agora, né, uma medalha. O nosso esforço, mesmo escutando, é uma coisinha aqui, outra ali, mas deixa quieto.
Gente, agora falando um pouquinho mais das Olimpíadas, voltando para esse assunto, vocês também se sentiram um pouco intimidados quando começaram a ver que eram mais de 950, acho que é quase 1 milhão, né? Quase 1 milhão de estudantes. Alguma hora bateu uma sensação, putz, acho que não é para gente, isso deve ser para outro pessoal. Como que foi isso?
Eu não sabia que era uma distância de gente, né? Porque primeiro começou a gente fazendo as provas, né? Que era pelo computador. Aí a gente foi passando, passando de fase. Aí quando chegou na terceira fase, que foi até onde eu consegui ir, né? Que foi a terceira fase. O que eu vi que era muita, muita gente, eu fiquei assim, meu Deus, como é que eu tô aqui, né? Tá muita gente. E só ter passado eu e o Cauã aqui da escola, que várias pessoas, né, fez a prova e não conseguiu passar. E mesmo assim, eu e o Cauã, a gente conseguiu. E eu consegui, né, participar da terceira fase, da primeira etapa da terceira fase. E eu me senti assim, nossa senhora, eu tô logo muito gloriosa, né? De estar entre essas 900 mil pessoas. E o Cauã também, né? Ficou muito feliz em receber a medalha de prata, porque ele conseguiu, né, chegar na última fase e eu não consegui, mas foi assim uma coisa surreal.
Eu queria ouvir um pouquinho agora de vocês, se existia também um temor de que, poxa, nós que somos de uma zona rural, tudo bem que é de uma capital brasileira, de um estado brasileiro, mas é uma zona rural, é de um assentamento, é de uma escola recente. Isso também, de alguma maneira, foi intimidador ou vocês nunca pensaram que isso poderia ser um desafio extra para vocês chegarem nessas finais?
Pensar, acho que todo mundo pensa, né? Mas com força de vontade a gente chega onde a gente quer. E, querendo ou não, a gente estudava, aí chegava em casa, estudava mais um pouco, porque só vai assim, estudar sempre é estudo que vai levar para frente. E chega a ser um pouco intimidador, né? Porque a gente pensa, poxa, lá fora eles devem ter tecnologia tudo mais avançado, tudo, mas não é assim. Aqui a gente também tem um ótimo laboratório, a gente pode estudar, pode pesquisar o que a gente quiser, basta ter a força de vontade que estamos aí. É força rural, polo urbano, tudo junto.
Então, só para passar direitinho a informação, vocês participaram da segunda Olimpíada Nacional de Inteligência Artificial, que teve 946 mil participantes, então realmente quase 1 milhão de estudantes, né, até 18 anos, pelo que eu entendi, participaram, e teve 75 medalhas de bronze, 75 de prata e 28 de ouro, ou seja, um número extremamente seleto, menos de 200 pessoas que conseguiram chegar nesse lugar tão alto do pódio, que foi o caso de vocês. Agora conta um pouquinho mais. Vocês pensam, depois de se formar e estudar, sair do assentamento, sair da escola? Qual que é a vontade de vocês, voltar e permanecer no território ou querem ir continuar estudando em outra parte do Brasil?
Assim, eu pretendo, né, fazer um curso de gastronomia para eu poder me formar, né, e conseguir trabalhar em outros lugares, não só aqui.
E tu, Cauã?
Eu pretendo também continuar na área de TI, né, que é onde eu gosto, mas também procurar fazer outros cursos, ir para fora, procurar mais conhecimento.
Mas antes disso, tem uma viagem para a China, é isso mesmo? Vocês vão para a China, vocês dois?
Não.
A viagem para a China é outro grupo que ganhou o Seducatlon desse ano. Os meninos que ganhou o Seducatlon desse ano. A gente foi para Singapura no ano passado, que a gente ficou entre os 20 melhores também do ano passado. Entendeu? Aí esse ano eles ficaram entre os melhores 26. E era. Esse ano já foi mais expandido.
Gente, vamos falar
Aí
então.
ele fala assim.
Gente, eu acho que a gente já está acabando a entrevista. Eu nem fiz menção direta o nome, a Escola Lucas Meirelles, né? Já comentei que fica em Chapadinha do Sul, na zona rural de Teresina, dentro desse acampamento 17 de abril. Queria que ouvir um pouquinho mais de vocês se essa demanda por estudar mais de inteligência artificial, TI, tecnologia da informação, foi algo que partiu dos estudantes, talvez de vocês ou de alguns estudantes mais velhos, ou foi a própria escola que já ia incentivando, já ia trazendo? Como que foi essa relação para atualizar o currículo? E colocar coisas do dia a dia da atualidade dentro da formação de vocês.
A gente começou no primeiro ano, né, que foi onde a escola começou a trazer equipamentos, começou a ter a matéria de TI aqui na escola. E para a gente ter esse desenvolvimento, esse interesse para o estudo da TI, né, foi o nosso professor que estava incentivando todo o tempo, pedindo para a gente estudar, pedindo para a gente se interessar mais. E creio que isso foi o que desenvolveu nós a ter essa paixão pelo conhecimento na área de TI. E não só ele, mas também a escola também deu apoio, forneceu tudo o que pôde para nós ter o melhor acesso ao conhecimento. Não só a escola, mas o nosso professor também incentivou bastante.
E vocês sentem que o fato de ter essa disciplina, de ter isso dentro do currículo, faz com que também os estudantes se aproximem mais da escola, tenham mais vontade de ir, de aprender, porque é um negócio que, enfim, parte também o interesse dos próprios estudantes?
Bem, na minha parte, eu acho que sim, porque tendo esse currículo, tendo essa matéria no currículo, né, querendo ou não, a pessoa já sai da escola, já sai formada, um diploma, né, que concluiu 3 anos na área de TI, e querendo ou não, isso é incentivador, porque muitas pessoas pensam que ah, é só porque vou estudar, desiste antes, né? Por conta que quer trabalhar. E com essa matéria, você pode já sair muitas vezes com um emprego garantido, com mais conhecimento, tem mais possibilidade de vaga em empregos.
E vocês vão participar da terceira edição da Olimpíadas? Vai, como que tá aí? Vão seguir nessa trajetória ou já não dá mais?
Não, a gente não pode mais participar, porque a gente já vai sair da escola, né, esse ano. Aí a gente não vai poder mais participar.
Mas eu imagino que vocês estão deixando um bom legado. Já tem os próximos estudantes aí interessados.
Sim, nós estamos incentivando bastante o menino a fazer no próximo ano, né? Creio que todo mundo que puder fazer, vai fazer.
E como que tá vocês depois que saiu esse resultado, pessoal da escola, os estudantes ficaram, os colegas, e aí, como que foi? Ficaram meio que estrelas aí, como que foi essa recepção da turma?
Foi bem legal, né? A gente ficou bem. Eu pensei. Eu não sabia que eu tinha ganhado a medalha. O professor que me mandou muitos dias depois, né? Só o Calma que ficou sabendo que tinha ganhado a medalha. Aí depois o professor, não, assim, tu também ganhou, não sei o quê. Aí eu, meu Deus, não, que legal. Aí a gente falou, né, na escola, e todo mundo parabenizou a gente. Foi uma coisa muito feliz.
Maravilha, muito mais do que resolver problema de impressora que não imprime, o pessoal está aí despontando dentro da Olimpíada Nacional de Inteligência Artificial, mostrando todo o potencial de tecnologia que o Brasil tem. Não precisa buscar recurso fora, quem já tem a nossa capacidade de desenvolver a nossa própria tecnologia, conhecimento. Gente, para fechar, queria falar só um pouquinho mais o Raízes Conectadas. A gente já explicou que está nesses dois estados, mas quais são as perspectivas para realmente nacionalizar? Vocês estão com essa ambição de que, eu sei, daqui 1, 2 anos, todos os estados brasileiros tenham, ou a maior parte? Como que está esse movimento para ampliar o projeto?
Sim, nós temos uma ambição muito grande, né, que é crescer o Raízes Conectadas, que, querendo ou não, a gente quer fazer está expandindo ele de uma forma um pouco devagar, mas creio que daqui a 2 anos a gente quer que ele já tenha um site ou um aplicativo em todo o estado do Brasil. A gente está tentando trabalhar para isso, né, porque a gente precisa de cooperativas, essas cooperativas que vão ajudar a gente a desenvolver mais site, a desenvolver mais a expansão do site dentro do nosso domínio, entendeu? E O Raízes Conectadas, ele não só quer expandir para dentro do Brasil, entendeu? Mas em 2 anos a gente quer que o site possa estar funcionando em todos os estados.
Por enquanto não tem aplicativo ainda, mas é um dos planos.
Não, por enquanto ainda não tem aplicativo. Só o nosso professor, né, que está ajudando a gente desenvolver um aplicativo para a Paraíba. A gente está fazendo esse teste na Paraíba.
Tá certo. Então, por enquanto não tem previsão, mas daqui a pouco deve ter uma novidade aí para a gente saber para poder usar. Porque, embora não esteja em todos os estados, uma pessoa de qualquer lugar do Brasil já pode fazer o pedido. Isso já está valendo, né? Gente, para fechar, queria ouvir um pouquinho do vínculo com o MST. De que maneira que o Movimento Sem Terra contribuiu, apoiou por meio do assentamento desse projeto? Isso também teve uma contribuição no incentivo? De que maneira?
O Movimento Sem Terra, sim, ele apoia muito porque a comunidade que em si, ela participa do Movimento Sem Terra, né? Ela é o Movimento Sem Terra. E quando a gente fala do Movimento Sem Terra, a gente não fala só de o pessoal que quer terreno, essas coisas, não. É o pessoal que precisa de um lugar para morar, o pessoal que quer um acolhimento. E a gente vendo isso, a gente pode não só ajudar eles, mas também pode se ajudar a escola, ajudar a comunidade e tudo mais.
Minha gente, esse foi Cauã Israel Marques Feitosa, de 17 anos, medalha de prata na Olimpíada Nacional de Inteligência Artificial, e a Marciela Isabel Pereira da Silva, de 18 anos, medalhista de bronze nessa mesma Olimpíada, os dois que já estiveram em Singapura mostrando toda a tecnologia e conhecimento brasileiro, e também então com esse novo aplicativo, essa nova plataforma Raízes Conectadas, uma maneira de aproximar quem produz comida de verdade com o um consumidor. Eu tenho certeza que é apenas os primeiros passos de muito que esses dois meninos prodígios, que representam uma multidão de estudantes brasileiros que estão despontando, os dois que são da escola Lucas Meirelles, em Chapadinha Sul, que fica na zona rural de Teresina, dentro do assentamento 17 de abril. Meninos, obrigado demais por esse tempo, parabéns por essa conquista. Tenho certeza que quando vocês ganharem o Nobel de Tecnologia de Ciência, a gente volta a conversar, viu?
Muito obrigado, nós que agradecemos.
Conversa Bem Viver com Lucas Salum.